Os estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 28 de agosto. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 27 graus centígrados, estamos com alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é da Nashwan Kale. Começar com os títulos das notícias internacionais. Marcada data para julgamento federal de Donald Trump. O presidente da França diz que o seu embaixador vai permanecer no Niger, de onde a junta militar deu ordem de expulsão. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A UNITA insiste em investigação parlamentar às contas da Sonangola.
A Sonangol tem sido o principal epicentro da corrupção. Mas vamos insistir, tem de se realizar a CPI, a auditoria, a Sonangol.
Vamos falar do primeiro ano do segundo mandato do presidente João Lourenço e da cimeira da CPALP. Há quem diga que não serve para nada.
Devido à nossa mesquinhez, nós não conseguimos ganhar absolutamente nada.
Ou vão ter que extinguir esta comunidade, porque do ponto de vista concreto não demonstra estar a trazer benefícios.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambe.
O julgamento do antigo presidente Donald Trump sob acusação federal de tentar reverter o resultado das eleições de 2020 vai iniciar no próximo dia 4 de março, decidiu a juíza Tanya Shackton. A juíza recusou um pedido de advogados de Trump para que o julgamento começasse apenas após as eleições do próximo ano, afirmou que qualquer que seja o calendário do antigo presidente, este terá que participar. O julgamento vai assim iniciar-se um dia antes da chamada Super Terça-feira, em que mais de uma dezena de estados vão votar nas eleições primárias. Outro julgamento federal está marcado para iniciar a 20 de maio na Flórida, sob acusação de ter mantido em seu poder ilegalmente documentos secretos. Trump começa também a ser julgado no dia 25 de março em Nova York, sob acusação de falsificação de documentos relacionados com pagamentos feitos a uma atriz de filmes pornográficos. Falta ainda marcar a data do quarto julgamento no estado da Geórgia sob acusação de reverter o resultado das eleições neste estado. O presidente francês Emmanuel Macron disse que o embaixador no Níger vai permanecer no seu posto, apesar dos líderes militares do país terem ordenado a sua expulsão. Num discurso a diplomatas, hoje, Macron manifestou seu apoio ao derrubado presidente Mohamed Bazoum, afirmando que o embaixador irá permanecer na capital do Níger, que por considerar os atuais dirigentes do Níger ilegítimos. Na sexta-feira, autoridades militares deram ordens ao embaixador para abandonar o país no espaço de 48 horas, depois deste ter recusado se encontrar com os dirigentes do golpe de Estado. A Suécia acusou um cidadão de dupla nacionalidade russa e sueca de espiar para a Rússia, na Suécia e nos Estados Unidos. Sergei Skrotsvosk, de 60 anos, foi acusado de atividade ilegal de espionagem contra dois países entre 2013 e 2022. O advogado do acusado diz que este nega todas as acusações. A procuradoria sueca disse que uma companhia do acusado foi também usada como plataforma para serviços de inteligência russa. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, vai deslocar-se em breve à Rússia para discutir o acordo para exportação de cereais da Rússia que a Ucrânia recentemente cancelou. Disse um porta-voz do partido. A Turquia quer persuadir a Rússia a voltar ao acordo ao abrigo do qual a Ucrânia exportou dezenas de milhões de toneladas de cereais. O porta-voz não especificou a data do encontro com Vladimir Putin. A agência de notícias Bloomberg disse que Erdogan irá encontrar-se com Putin possivelmente a 8 de setembro, antes de se deslocar à cimeira da G20 na Índia. O presidente informou hoje que o primeiro-ministro indiano Narendra Modi não vai se deslocar à cimeira. Numa conversa telefônica, os dois dirigentes discutiam também a expansão dos chamados BRICS, bem como detalhes da cimeira do G20. Vladimir Putin não pode se deslocar ao estrangeiro devido a um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional. Os serviços de segurança da Rússia disseram que um antigo empregado do consulado dos Estados Unidos na cidade de Vladivostok foi acusado de ter recolhido informações para os Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia e protestos na Rússia. Uma declaração disse que Robert Chernov tinha angariado informações desde setembro de 2022, incluindo sobre a campanha de recrutamento militar das Forças Armadas. Em maio deste ano, o Departamento do Estado americano já tinha condenado a prisão de Chernov, afirmando que alegações feitas contra ele não têm qualquer mérito. Um porta-voz do Departamento do Estado disse que Chernov trabalhou no consulado por mais de 25 anos, tendo depois trabalhado para uma companhia que fornecia serviços à Embaixada Americana em Moscovo. O porta-voz disse que o cidadão russo produzia sumários de artigos publicados nos meios de informação. Entretanto, autoridades ucranianas disseram hoje que as suas forças libertaram a aldeia de Robtsan, no sudoeste do país, e está a tentar avançar mais para o sul. O primeiro-ministro da Líbia demitiu a ministra de Negócios Estrangeiros, Najla Magoche, para tentar conter os protestos contra o encontro que manteve com seu homólogo israelita na semana passada.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A Sonangol, a maior empresa estatal angolana, tem sido alvo de solicitações de esclarecimento das suas contas. O maior partido da oposição, a UNITA, já havia pedido uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, o que foi prontamente chumbado pela bancada do MPLA. Mas o grupo parlamentar da UNITA diz que não vai desistir, está a preparar um novo pedido de inquérito parlamentar à petrolífera estatal angolana. Segundo a UNITA, a Sonangol é o epicentro da corrupção no país. Analistas ouvidos pela Voz da América mostram-se, no entanto, divididos quanto à pertinência de uma CPI à Sonangol. Manuel José.
Liberty Chiaka, o chefe do grupo parlamentar da UNITA, diz não ter dúvidas que...
A Sonangol tem sido o principal epicentro da corrupção. Mas vamos insistir. Tem de se realizar a CPI, a auditoria, a Sonangol. A Sonangol não é do governo. A Sonangol é do povo. A Sonangol não é do partido que está no poder. A Sonangol é de todos nós. A gestão, a administração da Sonangol deve explicações aos representantes do povo. E por via deles, ao povo angolano.
E qual seria a pertinência desta CPI a Sonangol nesta altura? Perguntamos. Carlos Rosado de Carvalho, economista, diz que hoje a Sonangol já não é a mesma de ontem, em que praticamente havia um Estado dentro da Sonangol.
De alguma maneira isso deixou de acontecer, sobretudo depois da reformação do setor de petróleo. A Sonangol era produtora, era concessionária, era reguladora, enfim, era tudo e mais alguma coisa. A Sonangol que temos hoje é diferente, de alguma maneira, da Sonangol que tínhamos antes.
Mesmo assim, o também jornalista pensa que ainda faz sentido uma auditoria às contas da petrolífera estatal.
Por exemplo, o Banco Económico, de que a Sonangol foi acionista, os investimentos com Isabel dos Santos, e ainda há alguns pendentes, nomeadamente o papel da Sonangol na subsidiação dos combustíveis. O Estado deve muito dinheiro à Sonangol, não paga, e eu creio que continua a ser importante. Se fosse feita uma comissão parlamentar de inquérito, iam vir à luz do dia algumas coisas que interessam muito aos angolanos saber e que não sabem.
Quem também acredita na pertinência de uma CPI à Sonangol é o especialista em finanças públicas, Eduardo Nkosi.
A titularidade do capital da Sonangol pertence ao Estado. O povo angolano, que é o dono dessa empresa pública, tem a obrigação de prestar conta no final de cada exercício econômico. A própria Sonangol constitui o epicentro da corrupção que levou a Sonangol praticamente na situação que se encontra neste momento e está praticamente a caminho de uma paralisação estrutural. Logo, é normal que haja um inquérito para averiguar os factos que está a levar a Sonangol numa situação de falência.
Mas há quem pensa diferente. José Severino, presidente da AI, Associação Industrial Angolana.
No momento em que a Sonangol se reestruturou, no momento em que há olhares externos para os petróleos, isso só iria perturbar o ambiente, iria criar um transtorno. Acima dos interesses partidários, vejam sempre os interesses nacionais. Não é preciso chegar a uma CPI, iria perturbar a credibilização que está acontecendo na Sonangol e de todo o setor petrolífero.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. O presidente João Lourenço completou, no passado dia 24, um ano desde que foi reeleito presidente da República, na sequência das eleições gerais ganhas pelo MPLA o ano passado. Kwaku Mokuta foi buscar opiniões sobre esse primeiro ano do segundo mandato de João Lourenço.
A primeira reação vem de Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, que critica o primeiro ano do segundo mandato do presidente João Lourenço.
Infelizmente, temos uma pior Angola. É o balanço negativo que nós podemos fazer, mas eu tenho a esperança que nós possamos caminhar para uma melhor Angola, que esta é sempre a oportunidade e a expectativa de quem participa de um pleito eleitoral, como foi aquele do ano passado.
Quem também repudia o primeiro ano do segundo mandato do presidente João Lourenço é o presidente da Casa CE, Manuel Fernandes.
Hoje tudo está mais difícil, nunca se passou tanta fome, nunca houve incerteza sobre o futuro do país. Chegou a oportunidade para uma lufada de ar fresco, tendo em conta o discurso reformista que o presidente da República trouxe em 2017, no entanto, transformou-se numa desilusão total.
Já o presidente do PRS, Benedito Daniel, diz que...
Presidente João Lourenço tem navegado contra a maré. Isto porque a situação socioeconômica do país tende a degradar-se cada vez mais. Quando a população vive da forma que se está a viver em Angola, não há progresso.
Para o analista Agostinho Sicato, o primeiro ano do segundo mandato do presidente João Lourenço foi apenas um ano de anúncios.
Continuam numa situação muito difícil. As empresas continuam a despedir porque não têm condições para poderem continuar. E, acima de tudo, foi um ano em que o executivo não conseguiu concretizar. Portanto, não conseguiu, diria mesmo que quase que não começou a concretização daquilo que foram as promessas eleitorais.
Opinião contrária tem o membro do Comitê Provincial de Luanda, do MPLA, Manuel Nunes.
O primeiro ano deste que é o segundo mandato do presidente João Lourenço ficou marcado de feitos para dar resposta aos desafios enfrentados pelo país. A Angola e o presidente João Lourenço, no período em referência, obtiveram uma robusta influência na arena política internacional, com a busca da paz na região dos Grandes Lagos e com a assunção da presidência rotativa da SADC. Diferente do mesmo período no primeiro mandato, mais do que saídas do presidente João Lourenço, viu-se a vinda para Angola de muitos chefes de Estados.
A Voz da América tentou o contato com Rui Falcão, porta-voz do MPLA, mas sem sucesso. Kwaku Mokuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Aqui na capital americana são neste momento 13 horas, 13 minutos, 40 segundos. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter reportagens dos PALOPs e de outras partes do mundo. E vamos também ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E, portanto, os ouvintes já sabem, quando souberem quem é o convidado, estiverem interessados, pois podem mandar perguntas e respostas para o nosso WhatsApp, e o número é mais 1-202-251-9466. presidente angolano João Lourenço admitiu ontem o falhanço do acordo de mobilidade na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, tendo sugerido que a situação deve ser corrigida. Isto na cimeira da organização, que muitos analistas consideram não estar a dar proveito aos países africanos membros. Venâncio Rodrigues.
Lourenço fez estas declarações na cidade de São Tomé durante a 14ª Cimeira de Chefes de Estado da Cplp, que foi marcada pela transferência rotativa da presidência da Organização de Angola para São Tomé e Príncipe. Analistas angolanos questionam, entretanto, os ganhos obtidos por Angola ao longo dos 27 anos de existência da comunidade e apontam o Brasil e Portugal como os principais beneficiários dos propósitos para os quais a organização foi criada. Há quem sugira a extinção da Cplp. Para o jurista Serra Bango, um dos grandes ganhos de Angola deveria ser o de mobilidade dos seus cidadãos nos países membros mais desenvolvidos para a busca de know-how e de tecnologia, particularmente em Portugal e no Brasil.
A nossa cooperação com o Brasil e com Portugal, se fosse estruturante, nós já devíamos ter ganho muita coisa. Mas, devido à nossa mesquinhez, nós não conseguimos ganhar absolutamente nada. Não. O Brasil é um país altamente industrializado e com uma agricultura muito forte. Nós poderíamos ter ganho isso. Nós temos terras aráveis, temos uma rede hidrográfica muito forte, temos climas semelhantes ao do Brasil. Poderíamos ganhar essa experiência e adaptá-la à nossa realidade. Com Portugal também poderíamos ganhar muita coisa. Aliás, Portugal tem, digamos assim, todas as cartas cartográficas de Angola, a rede elétrica. Poderíamos ganhar isso e resolver os nossos problemas da cidade. Por que é que não há uma livre circulação entre Angola e Brasil? Já que entre Angola e Portugal há o problema de Portugal ser membro da União Europeia, nós não precisamos cientistas para ver que isso devia ser resolvido há bastante tempo.
Eldris Giuto, jurista e analista político e social, sugere a extensão da Cplp por entender não haver reciprocidade de vantagens de obtenção de ganhos e benefícios entre Angola e os países mais desenvolvidos da comunidade.
Angola quase não conseguiu obter com êxito aquilo que foram os objetivos preconizados no âmbito dos acordos de mobilidade. Com exceção do Brasil, e aqui penso que à luz desta comunidade, acaba por haver aqui um tratamento de forma discriminatória, desigual. O Brasil, com Lula da Silva, traz novos indicadores, demonstra claramente que quer impulsionar também o desenvolvimento dos países africanos. Não sei se Angola espera muito, ou vão ter que extinguir esta comunidade, porque do ponto de vista concreto não demonstra estar a trazer benefícios.
No entender do investigador Fernando Ndeleng, Angola não tem quase expressão nenhuma em termos de competição tecnológica comparativamente ao Brasil e Portugal, e considera Angola um mero espectador dentro da comunidade.
João Lourenço foi minimamente feliz porque trouxe à tona algo que todos já sabemos, que nós ali na Cplp somos telespectadores. O que devemos fazer é melhorar o quadro angolano, capacitar mais o angolano, abrindo universidade, criando polos, ensinar e partilhar aquilo que aprenderam. A ciência em Angola não está evoluída devidamente com as suas credenciais. Então, toda uma produção técnica, intelectual, científica, é feita pelos principais players, Brasil e Portugal. A partir desse pressuposto, já diz que todos os demais países estarão apenas a assistir o jogo dos dois grandes, não é? Angola não deixou e não deixará de ser esse que chega no lugar, olha, lê o que os outros produziram.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano e começar por dar parabéns às equipas de Angola e Moçambique envolvidas em jogos da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações. Todas passaram à fase seguinte. Na Liga dos Campeões, 1 de agosto foi à vizinha República Democrática do Congo. Empataram um golo com o Vita e, graças à vitória por 1-0 na primeira mão, passa à fase seguinte e agora na próxima pré-eliminatória vai defrontar o Al Hilal do Sudão. Não sabemos como vai ser isso, porque o Al Hilal é da capital sudanesa, Khartoum, e aí há guerra. União Desportiva do Songo de Moçambique estava na mesma posição. Na primeira mão tinha derrotado a Mamba Verde, Green Mamba, de Eswatini, por 1-0. Este fim de semana foi lá empatar a um golo. União Desportiva passa à fase seguinte e agora vai defrontar o Petro Atlético de Angola. Na Taça das Confederações, o Académica do Lobito também passou à fase seguinte, foi empatar com o La Paz das Seychelles a 2 golos. Na primeira mão, os lubitanos tinham ganho por 2-1 e agora vão ter pela frente o Almerreque, que também é do Sudão. Na Taça das Confederações, portanto, onde está o Académica do Lobito, na próxima eliminatória, vamos ter outras 2 equipas de Angola e Moçambique frente a frente. São o Ferroviário do Maputo e o Sagrada Esperança do Dundo, na Lunda Norte. Vamos agora para o basquetebol, para o Campeonato do Mundo, onde amanhã Angola tem um jogo decisivo contra a República Dominicana, que está no topo do grupo, o Grupo A, com 2 jogos, 2 vitórias. República Dominicana bateu no seu último jogo a Itália, que tinha derrotado Angola. Portanto, não vai ser fácil para os palancas. Angola ontem bateu as Filipinas 80-70, está em terceiro lugar com 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, os mesmos que Itália, que na última jornada defronta as Filipinas. Cabo Verde está no Grupo F, está na mesma posição que os angolanos. Hoje, Cabo Verde bateu a Venezuela por 81-75. Portanto, Cabo Verde também com 1 vitória, 1 derrota. O seu último jogo é contra a Eslovénia. Não vai ser fácil. E agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde hoje o Porto tem a oportunidade de se juntar ao Vitória e ao Sporting no topo da classificação, se for ao campo do Rio Ave ganhar. O treinador do Rio Ave é Luís Freire.
Seremos do poderio do adversário, mas estamos com muita convicção, com confiança. Temos um plano, temos organização, sabemos como é que vai ser o jogo.
Era Luís Freire, treinador do Rio Ave, que hoje defronta o Porto para o Campeonato de Portugal, onde ontem Sporting bateu dificilmente o Famalicão por 1-0, juntando-se ao Vitória, que bateu o Vizela por 2-0. Ambos têm 3 jogos, 3 vitórias. Na vizinha Espanha, um jogo com muitos golos. Villarreal perdeu em casa com o Barcelona por 4-3, num jogo de muitas reviravoltas. Barça esteve a ganhar por 2-0, depois esteve a perder por 3-2, acabou por ganhar por 4-3. Num jogo em que o miúdo Mfana Alamina Yamal, de 16 anos, deu show. Mandou 2 bolas à trave, fez uma assistência para outro miúdo, Gavi, de 18 anos de idade, a marcar. Real Madrid está isolado no topo, com 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, perseguido de perto pelo Barça, com 7 pontos. Em Inglaterra, Manchester City, os atuais campeões, somam e seguem, bateram o Sheffield por 2-1, estão no topo, isolados 9 pontos em 3 jogos. O grande jogo do fim de semana foi aquele entre o Newcastle e o Liverpool. Liverpool esteve a jogar apenas com 10 jogadores, 60 minutos, e esteve a perder por 1-0 até 9 minutos do fim, e depois Darwin Núñez marcou 2 golos idênticos. Emocionante. Estão sintonizados com a Voz da América, em português para a África. Estamos na primeira meia hora de emissão. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitou Moçambique numa altura em que a cooperação entre os dois países não se desenvolve para outros níveis. Isto por causa das limitações financeiras entre Maputo e Havana. O Ramos Miguel tem reações à visita.
Analista político Fernando Lima.
A cooperação com Cuba não se desenvolve a outros níveis por causa das limitações financeiras que existem, quer da parte de Cuba, quer da parte de Moçambique. Eventualmente, Cuba poderia ter em Moçambique muito mais cooperação técnica, mas não está em posição de fornecer essa cooperação técnica a título gracioso, nem Moçambique tem disponibilidade para pagar essa cooperação técnica. Portanto, a cooperação que existe entre Moçambique e Cuba, neste momento, existe a níveis simbólicos e não há qualquer evidência que ela possa ultrapassar este nível do simbolismo dos moçambicanos que estudam em Cuba e dos técnicos que atualmente trabalham em Moçambique vindos de Cuba.
E pode-se dizer que Cuba tem relações muito mais fortes com Angola do que com Moçambique. Olha por isso.
Penso que há uma relação histórica com Angola. Isso significa muito, mas o presente nível de de relacionamentos é tão bom com Moçambique como com Angola, mas é preciso também olhar para os meios que Angola dispõe e os meios que Moçambique dispõe, e logo Moçambique não pode oferecer esses meios comparáveis aos meios que Angola tem para viabilizar cooperação técnica com Cuba.
O também analista político Ivan Maú se destaca o papel de Cuba na formação de quadros, sobretudo para o setor da saúde, e espera que esta visita sirva para o reforço da cooperação não só neste domínio, mas no outro setor da atividade em Moçambique.
Essa visita, muito curiosamente, ocorre num quadro em que a greve da classe dos médicos e culpa das relações entre SEM com Moçambique sempre se destacou com essa componente da saúde. Nós esperamos que seja uma oportunidade para que o nosso sistema de saúde seja melhorado, não apenas do ponto de vista de formação dos quadros, mas também daquilo que é a disponibilidade do próprio equipamento. Nós sabemos que um dos hospitais moçambicanos queixam-se da falta de equipamentos, muito embora essa informação pode não ser pública, né, por conta da sonegação da informação, mas nós sabemos como é que o nosso sistema de saúde tem funcionado. Ele funciona abaixo daquilo que devia ser, ou seja, em termos de demanda social. Portanto, esperamos que seja uma oportunidade para que Cuba possa oferecer a sua experiência, que sempre ofereceu a Moçambique, em termos de formação de quadros, disponibilidade de médicos de Cuba para Moçambique, e também em termos de equipamentos para que os serviços de saúde moçambicanos sejam cada vez mais humanizados.
Por seu turno, o porta-voz da RENAMO, Zé Manteiga, destaca a importância da visita do presidente cubano, embora não saiba qual é o interesse de Cuba em Moçambique.
Porque, infelizmente, os sucessivos governos, os acordos que têm celebrado com outros países, quase todos eles são acordos secretos, de onde que nós não sabemos efetivamente como Estado, como nação, quais são os ganhos que Cuba traz. Mas nós temos esse legado de termos tido muitos moçambicanos jovens que se formaram em Cuba na área da saúde, na área da agricultura, e foi um grande apoio prestado a Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel. Tap tap, red tap, web pop tap, tap tap. Go Mary in the bag, tie around my neck for my protection. I'm walking round, big old sack on my back, coming in your direction.
Aqui em Washington, Voz da América, neste momento 13:27, aqui na capital americana, onde estamos com alguma chuva. Dentro de momentos vai estar aqui o Amâncio Miguel com mais uma hora de informação da Voz da América. Continue connosco, continue com a Voz da América. Rosemary, calm your nerves, got peppermint leaf to get rid of my fever. I keep periwinkle to get some love now. Whoa, I got hugging clothes to make my backbone strong. Gold cola, Italian for my blood, dandelion for my bone, y'all. I can lead, keep away flies. Hot lady cayenne for my pressure. Oh, I'm the red man, come to see me. Oh, I'm the red man, you all come see me. Get the children out of the way now. No, you can't smoke this, sir. This is for salad. Yes, for salad. Urban. Money gang, you know, my papa gang, never leave it. Go, money, get down. I'll put my hand in the gang, and go, go, mama, go, bum. Head down, and land, and go, mama, go, the thing in the bullet bum. Where the gang in the lonely bum, go, the bum, bridge. Oh, I'm the red man, you all come see me. Oh, I'm the red man, you all must see me. Red man, hot cayenne, hot lady cayenne, for my blood pressure, catching flower. Lady lavender, on my pillow make me see good at night and golden seal. Chamomile, nutmeg, make your breath smell sweet, cassava, or your snake bite. Oh, I'm the red man, you all come see me. Oh, I'm the red man, you all must see me. I got it, I got it, I got it. I
I'm the herb man. What you want? Cayenne. I got pepper. Here it is.
Estimado ouvinte, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. O som a cargo de Nashuan Cal, realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Homem Miguel. As notícias serão com João Santa Rita. E nas notícias em destaque, marcada data para julgamento federal de Donald Trump, antigo presidente americano. O presidente da França diz que o seu embaixador vai permanecer no Níger, de onde a junta militar deu ordem de expulsão. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio transmissor. Também pode acompanhar esta emissão em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, agora X, no Instagram e no YouTube, e VOA Português, que é a nossa referência. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. 13 horas 31 minutos e 30 segundos. De seguida, João Santa Rita e o Noticiário Internacional.
O julgamento do antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sob acusação federal de tentar reverter o resultado das eleições de 2020, vai iniciar-se no próximo dia 4 de março, decidiu a juíza Tanya Chutkan, aqui em Washington. A juíza recusou um pedido dos advogados de Trump para que o julgamento começasse apenas após as eleições do próximo ano e afirmou que, qualquer que seja o calendário do antigo presidente, este vai ter que participar. O julgamento vai assim iniciar-se um dia antes da chamada Super Terça-feira, em que mais de uma dezena de estados vão votar nas eleições primárias. Um outro julgamento federal está marcado para se iniciar a 20 de maio, na Flórida, em que Trump é acusado de ter mantido em seu poder ilegalmente documentos secretos. Trump começa também a ser julgado no dia 25 de março, em Nova Iorque, sob acusação de falsificação de documentos relacionados com pagamentos feitos a uma atriz de filmes pornográficos. Falta ainda marcar a data de um quarto julgamento, este também federal, no estado da Geórgia, sob acusação de tentar reverter o resultado das eleições nesse estado. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que o seu embaixador no Niger vai permanecer no seu posto, apesar de líderes militares do país terem ordenado a sua expulsão. Num discurso a diplomatas hoje, Macron manifestou o seu apoio ao derrubado presidente Mohamed Bazoum, afirmando que o embaixador irá permanecer na capital do Niger por considerar os atuais dirigentes deste país de ilegítimos. Na sexta-feira, as autoridades militares deram ordens ao embaixador Sylvain Ité para abandonar o país no espaço de 48 horas, depois deste se ter recusado a encontrar-se com dirigentes do golpe de Estado. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou a uma resolução pacífica e transparente a qualquer disputa sobre as eleições no Zimbábue, oficialmente ganhas pelo Partido ZANU e pelo presidente Emmerson Mnangagwa. A Comissão Eleitoral do Zimbábue disse que Mnangagwa, de 80 anos de idade, venceu com aproximadamente 53% dos votos. O secretário-geral da ONU manifestou preocupação pela prisão de observadores, intimidação eleitoral, ameaças de violência, perseguição e coerção, disse a porta-voz, Florência Ninho. Observadores internacionais disseram que as eleições decorreram numa atmosfera de medo e intimidação. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, vai deslocar-se em breve à Rússia para discutir o acordo para a exportação de cereais da Ucrânia que a Rússia recentemente cancelou. A Turquia quer persuadir a Rússia a voltar ao acordo ao abrigo do qual a Ucrânia exportou dezenas de milhões de toneladas de cereais. O presidente russo informou hoje o primeiro-ministro indiano Narendra Modi que não se vai deslocar à cimeira do G20. Numa conversa telefónica, os dois dirigentes discutiram também a expansão dos chamados BRICS, bem como detalhes da cimeira do G20. Vladimir Putin não se pode deslocar ao estrangeiro devido a um mandato de captura do Tribunal Penal Internacional.
Obrigado, João Santa Rita, pelo noticiário internacional. Vamos agora ao espaço de reportagem e análise. Começamos por abordar a cimeira dos países de língua portuguesa, a CPLP, que reuniu ontem em São Tomé e Príncipe. É mais uma cimeira, tal como disse, sob o lema Juventude e Sustentabilidade. O Oscar Medeiros reporta que a mobilidade de jovens e a promoção de um programa de intercâmbio juvenil para reforçar o diálogo, a troca de experiências e o trabalho em rede foram os temas que saíram como recomendações desta 14ª cimeira da CPLP.
O acordo de mobilidade entre os Estados-membros, em vigor desde o início de 2023, foi visto como fundamental para o futuro da organização.
A mobilidade foi o lema escolhido durante a presidência da República de Cabo Verde. Hoje já se recolhem frutos deste lema. Trouxe-nos, de facto, entre os países, não é um fato consumado, não está resolvido na sua totalidade, mas funciona bastante bem, já tem permitido uma movimentação, sobretudo, dessa nossa camada jovem, que nos próximos anos será, sem dúvida, o maior ativo em termos de capital humano que todos os nossos países terão, ou quase todos. Se olharmos para o horizonte 2050, Moçambique e Angola duplicarão a sua população e mais de 50% será jovem. São Tomé e Príncipe, em 2035, terá 57% de jovens abaixo dos 25 anos. Portanto, é um ativo muito grande. E nós vamos, e ficou aqui também visto, da necessidade de melhorarmos e conseguirmos ter essa mobilidade a funcionar em pleno.
São Tomé e Príncipe assumiu a presidência rotativa da CPLP para o próximo biênio e o presidente do arquipélago, Carlos Villanova, não tem dúvida que o reforço da mobilidade nos Estados-membros será o alicerce do cumprimento dos objetivos preconizados no âmbito do tema escolhido pelo seu país.
Juventude e sustentabilidade, associada ao eixo econômico que aportou Angola no seu mandato. Nós, então, com esses três eixos, conseguiremos criar, a favor da juventude, um mecanismo de empoderamento, um mecanismo de iniciativa do autoemprego, um mecanismo que permita às pessoas libertarem ou darem aso à sua imaginação e promoverem coisas boas rumo ao desenvolvimento.
A dúvida sobre qual dos Estados-membros entre Guiné-Bissau e Guiné Equatorial iria acolher a cimeira de 2025 ficou ultrapassada após algumas divergências entre os chefes de Estado e de governos, motivada pela situação dos direitos humanos na Guiné Equatorial.
A próxima presidência caberá à Guiné-Bissau e ao longo deste biênio trabalharemos com o secretariado executivo de modo a que possamos limar algumas arestas que ainda existem na organização, para que se adote efetivamente um procedimento lógico e definitivo de rotatividade para todos os países. Mas é verdade que a Guiné Equatorial é um membro de pleno direito. E sendo membro de pleno direito, também caberá à sua vez de exercer essa presidência.
Durante a cimeira dos líderes da CPLP em São Tomé, Paraguai foi admitido como novo observador associado, subindo para 34 o número de países e organizações com estatuto de observadores. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. Vamos agora a Moçambique. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitou aquele país numa altura em que a cooperação entre os dois não se desenvolve para outros níveis por causa de limitações financeiras entre Maputo e Havana. O nosso correspondente Ramos Miguel foi ouvir o que analistas dizem em relação a esta cooperação entre Cuba e Moçambique. Ramos.
Segundo o analista político Fernando Guilherme, são boas, mas têm problemas de fundo que têm a ver com as disponibilidades económicas das duas nações.
A cooperação com Cuba não se desenvolve a outros níveis por causa das limitações financeiras que existem, quer da parte de Cuba, quer da parte de Moçambique. Eventualmente, Cuba poderia ter em Moçambique muito mais cooperação técnica, mas não está em posição de fornecer essa cooperação técnica a título gracioso, nem Moçambique tem disponibilidade para pagar essa cooperação técnica. Portanto, a cooperação que existe entre Moçambique e Cuba, neste momento, existe a níveis simbólicos e não há qualquer evidência que ela possa ultrapassar este nível do simbolismo dos moçambicanos que estudam em Cuba e dos técnicos que atualmente trabalham em Moçambique vindos de Cuba.
E pode-se dizer que Cuba tem relações muito mais fortes com Angola do que com Moçambique, ou não é por isso?
Penso que há uma relação histórica com Angola, isso significa muito, mas o presente nível de relacionamentos é tão bom com Moçambique como com Angola, mas é preciso também olhar para os meios que Angola dispõe e os meios que Moçambique dispõe, e logo Moçambique não pode oferecer esses meios comparáveis aos meios que Angola tem para viabilizar cooperação técnica com Cuba.
O também analista político Ivan Maussi destaca o papel de Cuba na formação de quadros, sobretudo para o setor da saúde, e espera que esta visita sirva para o reforço da cooperação não só neste domínio, mas noutros setores da atividade em Moçambique.
Essa visita, muito curiosamente, ocorre num quadro em que a greve da classe dos médicos e Cuba, nas relações entre SEM com Moçambique, sempre se destacou com essa componente da saúde. Nós esperamos que seja uma oportunidade para que o nosso sistema de saúde seja melhorado, não apenas do ponto de vista de formação dos quadros, mas também daquilo que é a disponibilidade do próprio equipamento. Nós sabemos que um dos hospitais moçambicanos queixam-se da falta de equipamentos, muito embora essa informação pode não ser pública, né, por conta da sonegação da informação, mas nós sabemos como é que o nosso sistema de saúde tem funcionado. Ele funciona abaixo daquilo que devia ser, ou seja, em termos de demanda social. Portanto, esperamos que seja uma oportunidade para que Cuba possa oferecer a sua experiência, que sempre ofereceu a Moçambique, em termos de formação de quadros, disponibilidade de médicos de Cuba para Moçambique, e também em termos de equipamentos para que os serviços de saúde moçambicanos sejam cada vez mais humanizados.
Por seu turno, o porta-voz da RENAMO, Zé Manteiga, destaca a importância da visita do presidente cubano, embora não saiba qual é o interesse de Cuba em Moçambique.
Porque, infelizmente, os sucessivos governos, os acordos que têm celebrado com outros países, quase todos eles são acordos secretos, de modo que nós não sabemos efetivamente como Estado, como nação, quais são os ganhos que Cuba traz. Mas nós temos esse legado de termos tido muitos moçambicanos jovens que se formaram em Cuba na área da saúde, na área da agricultura, e foi um grande apoio prestado a Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. 13 horas e 42 minutos aqui em Washington, 19h42 em Maputo. Vamos ao encontro do Alfredo Júnior. Alfredo, boa noite.
Boa noite, Amácio Miguel. Boa noite aos estimados ouvintes.
Abriu hoje a 58ª Feira Agrícola e Comercial de Maputo, a popular FACIM, que apresenta um tópico que vai para a inovação. Como é que foi a abertura, Alfredo?
Exato. A abertura foi marcada pela ZAFAMA habitual, com alguns expositores a concluírem aquilo que é a organização dos seus pavilhões, e com a presença do Presidente da República, Filipe Nyusi, que procedeu à inauguração desta 58ª edição. Como bem disse Mancio Miguel, é uma edição que está a decorrer sobre o lema industrialização, inovação, diversificação da economia nacional. Por isso, no ato de abertura desta feira, o Presidente da República convidou os empresários nacionais e estrangeiros a investir no setor agrícola, pesqueiro, mineração e indústria transformadora, por forma a capitalizar o desenvolvimento do país, de forma a criar empregos para moçambicanos. Nyusi desafiou aos empresários moçambicanos para acompanharem aquilo que é a dinâmica que se assiste no mundo atual, inclusive tentarem a apostarem na inteligência artificial no sentido de acelerar esta industrialização de Moçambique.
Em termos práticos, aquilo que viu nos pavilhões, aquilo que Moçambique apresenta, os países convidados, essa tónica de industrialização tem a ver também com um debate que anda entre, pelo menos, Moçambique e Angola, que dizem que tem que recuperar o seu parque industrial.
É nessa perspectiva que decorre esta feira, com muitos expositores a apresentarem aquilo que é a produção nacional, mas é uma produção que não acompanha aquilo que é a sua cadeia de valor completa. Ou seja, vamos supor, os agricultores produzem, mas não têm o devido acompanhamento da indústria transformadora. Daí que o Presidente da República apelou aos empresários nacionais e estrangeiros que estão a participar nesta feira para apostarem neste sentido, de investirem na indústria transformadora nacional para que possam tirar maior proveito daquilo que é produzido no país. Ou seja, ao invés de se apostar na exportação dessa matéria-prima, essa matéria-prima deve ser transformada localmente de modo a acrescentar o seu valor. É um reto lançado pelo Presidente da República aos cerca de 2.500 expositores nacionais e estrangeiros que estão a participar desta feira.
Alfredo, para terminar, em termos da presença estrangeira, parece que a FACIM recupera o seu lugar no mundo das feiras.
Correto, porque o número de países estrangeiros, para essa cacofonia, que têm estado presentes nesta feira, aumentou significativamente quando comparado com os últimos anos. Recordo que os últimos anos, os últimos dois, três anos, se não parei quatro, foram marcados pela pandemia da Covid-19, que até condicionou a realização desta feira. Para esta edição que hoje arrancou, há o registro de 25 países presentes. Isto para não falar de algumas empresas estrangeiras que já estão enraizadas aqui no mercado moçambicano, tendo parceria com outras empresas moçambicanas e que estão presentes nesta feira.
Obrigado, Alfredo. Só para terminar, já havíamos dito que ia terminar. Quando éramos crianças, já foi assim, era o lugar de algodão doce e buscar panfletos e alguns brindes. As crianças, durante o fim de semana, poderão ter isso, certamente.
Sim, é nessa perspectiva que os organizadores prevêem que mais de 50 mil pessoas possam visitar a feira. O pico será entre sexta, sábado e domingo, mas enquanto isso vão os empresários fazendo várias bolsas e sessões de promoção e bolsas de contacto, diria eu, no sentido de estabelecerem parcerias para os seus negócios.
Obrigado, Alfredo Júnior, de Maputo para Luanda. Há polémica em Angola, sugerida a obrigatoriedade de ter a 12ª classe para tirar a carta de condução, deixa cidadãos insatisfeitos. Coque Mukuta reporta.
A informação consta do artigo 127 do Projeto de Lei de Revisão do Código de Estrada, que estabelece que o nível de escolaridade mínima para a obtenção de carta de condução em Angola passa de 6ª classe para a 12ª classe, como nos confirma o Superintendente Vasco da Gama, diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior.
A proposta que nós apresentamos neste momento é que, doravante, para se habilitar a condução, deve ter como habilitações literárias a 12ª classe.
Mas esta medida não parece encontrar consenso entre os automobilistas. Nas ruas de Luanda, o taxista José Albano diz ser uma medida prejudicial para muitos jovens angolanos.
O sonho de um cobrador é trabalhar, que é para conseguir a carta, porque, entendendo que a situação agora aqui, o emprego em Angola é só segurança e taxista, é um emprego mais fácil. E com a 6ª classe, eu penso que ele será mais fácil conseguir a carta do que a 12ª.
Albano de Lucanda sente também pelos seus colegas cobradores, cujo sonho de ser taxistas poderá ficar eternamente adiado, uma vez que a maioria não passa de 6ª classe.
Essa lei não vai bem para a sociedade angolana, porque nós não temos que nessa classe que o governo quer, que tem que ser assim, 12ª classe. Vai ser possível, porque a gente agora está um pouco atrasado mesmo.
O instrutor de condução, Pascoal de Souza, também discorda desta medida.
Sendo honesto, eu sou de opinião contrária. Em função à nossa realidade, eu sou de opinião contrária. Porque ainda hoje um jovem veio ter comigo e disse-me, prof, mas Eu assim que tenho a décima classe, estou a lutar para terminar o ensino médio, não tenho emprego, quero me inscrever na escola para ver se consigo a carta a fim de conseguir um emprego e dar sequência aos estudos. Quer dizer que estou impossibilitado. Isto é tipo mutilar as oportunidades que o jovem tem e que são poucas.
Já o instruendo de condução Stelvio Miguel diz que a medida é bem-vinda para regular melhor o comportamento nas vias do país.
Na verdade, eu gostei. Gostei porque acredito que agora haverá um maior controle nas vias. Pois até a 12ª feita, normalmente as pessoas já têm um conhecimento bem mais avançado e terão um bom entendimento nas vias.
Ainda sem data para entrar em vigor, o projeto de lei de revisão do Código de Estrada, após a consulta pública, vai ser aprovado pelo Conselho de Ministros e mais tarde remetido à apreciação dos deputados angolanos. Coque Mukuta, Luanda.
Nos primórdios dos Estados Unidos, o carisma de um candidato não importava tanto numa eleição presidencial. Mas na era da mídia eletrónica e social, a capacidade de um candidato de se conectar individualmente com os eleitores pode determinar se ele ou ela se sentará no Salão Oval. Ana Guedes.
As respectivas abordagens de Joe Biden e do seu antecessor Donald Trump à política a metro ajudaram cada um a ganhar a presidência dos Estados Unidos e podem dar a um deles o cargo principal pela segunda vez nas eleições do ano que vem. Após os discursos, Biden às vezes trabalha com a multidão, posando para selfies e até mesmo dando alguns beijos de fugida e abraços. Depois há o gesto do polegar para cima de Trump, o punho e os movimentos de dança. Apesar de enfrentar dezenas de acusações criminais por crimes supostamente cometidos antes, durante e depois do seu mandato, Trump orgulha-se da sua profunda conexão com os seus apoiantes.
Podia estar no meio da Quinta Avenida a atirar em alguém e não perderia nenhum eleitor.
Para quem estuda liderança, o carisma é mais do que apenas ser telegénico. Políticos de sucesso são excelentes em imagens, diz Ulrich Jensen, da Faculdade de Assuntos Públicos da Universidade Estadual do Arizona.
Sente que é um deles e que eles são como nós. E assim, meio que a criar essa identidade coletiva, impulsionando valores e articulando de uma forma que seja envolvente e presente.
Ao apertar as mãos, gesticular e repetir frases com a sua assinatura, os candidatos presidenciais ampliam a sua mensagem para o resto do mundo, diz Stephen Farnsworth, diretor do Centro de Liderança e Estudos da Mídia da Universidade de Mary Washington.
A grande maioria das pessoas que presta atenção a esses candidatos presidenciais nunca conhecerá nenhum deles. Simplesmente decidirão com base no que vem na mídia.
Trump e Biden fornecem lições de comunicação para aqueles que procuram desafiá-los, de acordo com Farnsworth.
Tem que ser genuíno. O que vê nesses dois homens é exatamente quem eles são.
Políticos desajeitados não podem aprender a ser autênticos, mas podem ser treinados sobre o que enfatizar, disse à Voz da América o primeiro secretário de imprensa de Trump na Casa Branca, Sean Spicer.
Uma das coisas que às vezes os políticos fazem é ficar nervosos com certas qualidades e por isso têm medo de se apoiar nelas. E acho que o que Trump fez foi seguir o seu instinto muito mais sobre o que pensava e no que acreditava.
Biden aposta em que o seu público acredita nas suas promessas de permanecer fiel às suas crenças.
Eu nunca te digo nada que não quero dizer. Eu nunca digo nada que eu não acredite.
O olhar fixo da lente da câmara de vídeo pode expor candidatos presidenciais que não são genuínos. Os eleitores veem isso e decidem não apoiá-los, não importa quanto dinheiro as campanhas gastem tentando convencê-los do contrário.
Ativistas alertam que um acordo entre a Tunísia e a Líbia para partilhar a responsabilidade dos centenas de imigrantes da África subsaariana, uma vez retidos na sua fronteira, coloca em risco os direitos dos migrantes e não resolve o problema central. Também levanta novas preocupações sobre a Tunísia, onde os migrantes negros têm enfrentado uma onda de ataques racistas. Bárbara Ferreira Santos.
Joseph Milk, da Libéria, encontrou casa e emprego na Tunísia depois de cruzar o deserto do Saara há 5 anos, na esperança de poupar dinheiro suficiente para uma viagem ilegal de barco até a Europa. Em vez disso, acabou neste campo informal de imigrantes em Tunis. Milk diz que a sua vida mudou em fevereiro, quando o presidente tunisino, Kais Saied, denunciou a migração ilegal, sugerindo que os migrantes subsaarianos estavam a mudar a composição demográfica do país.
O meu chefe disse-me para sair do trabalho. Na casa onde eu estava hospedado, eles me disseram para sair de casa. Fiquei sem teto.
O governo da Tunísia nega alegações de estar a realizar expulsões coletivas. Grupos de direitos humanos e relatos da mídia dizem que as autoridades tunisinas enviaram no mês passado centenas de outros migrantes africanos para o deserto perto da fronteira com a Líbia, após confrontos com moradores locais na cidade de Sfax, no sul do país. Isso não impediu a União Europeia de chegar a um acordo com a Tunísia para controlar a migração ilegal para suas costas, o que suscitou um alerta por parte dos defensores dos direitos humanos.
Insistir nesta cooperação e no maior controle sobre a migração só pode levar, neste contexto, a mais abusos contra os migrantes negros, mas também contra os tunisinos.
Os críticos acusam o governo da Tunísia de promover um clima de ódio e violência contra os migrantes da África subsaariana, o que as autoridades negam.
Ver pessoas que se sentem indesejadas e atacadas no meu país é muito doloroso.
A Voz da América está a proteger a identidade deste migrante da República Democrática do Congo. Ele diz que tem medo de sair do seu apartamento em Tunis depois de ser parado pela polícia, apesar de ter os documentos legais. No campo de Tunis, os migrantes africanos dependem da gentileza de estranhos e da mendicância para sobreviver, incapazes de seguir em frente e sem vontade de voltar para casa.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano e começar por dar parabéns às equipas de Angola e Moçambique envolvidas em jogos da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações. Todas passaram à fase seguinte. Na Liga dos Campeões, 1 de agosto foi à vizinha República Democrática do Congo. Empataram um golo com o Vita e, graças à vitória por 1-0 na primeira mão, passa à fase seguinte e agora na próxima pré-eliminatória vai defrontar o Al Hilal do Sudão. Não sabemos como vai ser isso, porque o Al Hilal é da capital sudanesa, Khartoum, e aí há guerra. União Desportiva do Songo de Moçambique estava na mesma posição. Na primeira mão, tinha derrotado a Mamba Verde, Green Mamba, de Eswatini, por 1-0. Este fim de semana foi lá empatar a um golo. União Desportiva passa à fase seguinte e agora vai defrontar o Petro Atlético de Angola. Na Taça das Confederações, a Académica do Lobito também passou à fase seguinte. Foi empatar com o La Paz das Seychelles a 2 golos. Na primeira mão, os lubitanos tinham ganho por 2-1. E agora vão ter pela frente o Almerreque, que também é do Sudão. Na Taça das Confederações, portanto, onde está o Académica do Lobito, na próxima eliminatória, vamos ter outras 2 equipas de Angola e Moçambique frente a frente. São o Ferroviário do Maputo e o Sagrada Esperança do Dundo, na Lunda Norte. Agora para o basquetebol, para o Campeonato do Mundo, onde amanhã Angola tem um jogo decisivo contra a República Dominicana, que está no topo do grupo, o Grupo A, com 2 jogos, 2 vitórias. República Dominicana bateu no seu último jogo a Itália, que tinha derrotado Angola, portanto não vai ser fácil para os palancas. Angola ontem bateu as Filipinas 80-70, está em terceiro lugar com 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, os mesmos que Itália, que na última jornada defronta as Filipinas. Cabo Verde está no grupo F, está na mesma posição que os angolanos. Hoje, Cabo Verde bateu a Venezuela por 81-75. Portanto, Cabo Verde também com 1 vitória, 1 derrota. O seu último jogo é contra a Eslovénia. Não vai ser fácil.
E assim marcamos o ponto final desta segunda parte na Chancal. Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel, dentro de instantes, a terceira e última parte, continuação de Boa Escuta. We'll be right back.
14 horas aqui em Washington. Esta é a Voz da América a transmitir em português nesta segunda-feira, 28 de agosto. Som de National Call, realização de Liu Sahilo, sou a Mãe Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Desde Washington DC, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe, na internet www.voaportugues.com e também pode acompanhar-nos no Facebook, X, que é o Twitter, Instagram e também no YouTube, bastante para estar a escrever VOA Português. E falo connosco durante todo o dia usando o nosso número de WhatsApp, +1 202 251 9466. Nas notícias, marcada data para julgamento federal de Donald Trump e presidente da França diz que o seu embaixador vai permanecer no Níger, onde a junta militar deu ordem de expulsão. Nesta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América, segunda-feira, 28 de agosto de 2023, destaque para a conversa com o porta-voz da Associação Médica de Moçambique, o Dr. Napoleão Viola, que fala das reivindicações da classe, uma classe que observa uma trégua na sua greve enquanto faz negociações com o governo. Antes disso, vamos a São Tomé e Príncipe. Os países da comunidade de língua portuguesa reuniram ontem naquele arquipélago em mais uma cimeira sob o lema Juventude e Sustentabilidade. O Oscar Medeiros reporta que a mobilidade de jovens, a promoção de um programa de intercâmbio juvenil para reforçar o diálogo e a troca de experiências e trabalho em rede foram algumas das recomendações desta 14ª cimeira.
O acordo de mobilidade entre os Estados-membros, em vigor desde o início de 2023, foi visto como fundamental para o futuro da organização.
A mobilidade foi o lema escolhido durante a presidência da República de Cabo Verde. Hoje já se recolhem frutos deste lema. Trouxe-nos, de facto, entre os países, não é um fato consumado, não está resolvido na sua totalidade, mas funciona bastante bem, já tem permitido uma movimentação, sobretudo, dessa nossa camada jovem, que nos próximos anos será, sem dúvida, o maior ativo em termos de capital humano que todos os nossos países terão, ou quase todos. Se olharmos para o horizonte 2050, Moçambique e Angola duplicarão a sua população e mais de 50% será jovem. São Tomé e Príncipe, em 2035, terá 57% de jovens abaixo dos 25 anos. Portanto, é um ativo muito grande. E nós vamos, e ficou aqui também visto, da necessidade de melhorarmos e conseguirmos ter essa mobilidade a funcionar em pleno.
São Tomé e Príncipe assumiu a presidência rotativa da CPLP para o próximo biênio e o presidente do arquipélago, Carlos Villanova, não tem dúvida que o reforço da mobilidade nos Estados-membros será o alicerce do cumprimento dos objetivos preconizados no âmbito do tema escolhido pelo seu país.
Juventude e sustentabilidade, associada ao eixo económico que aportou Angola no seu mandato. Nós, então, com esses três eixos, conseguiremos criar, a favor da juventude, um mecanismo de empoderamento, um mecanismo de iniciativa do autoemprego, um mecanismo que permita às pessoas libertarem ou darem aso à sua imaginação e promoverem coisas boas rumo ao desenvolvimento.
A dúvida sobre qual dos Estados-membros entre Guiné-Bissau e Guiné Equatorial iria acolher a cimeira de 2025 ficou ultrapassada após algumas divergências entre os chefes de Estado e de governos, motivada pela situação dos direitos humanos na Guiné Equatorial.
A próxima presidência caberá a Guiné-Bissau e ao longo deste biênio trabalharemos com o secretariado executivo de modo a que possamos limar algumas arestas que ainda existem na organização, para que se adote efetivamente um procedimento lógico e definitivo de rotatividade para todos os países. Mas é verdade que a Guiné Equatorial é um membro de pleno direito. E sendo membro de pleno direito, também caberá à sua vez de exercer essa presidência.
Durante a cimeira dos líderes da CPLP em São Tomé, Paraguai foi admitido como novo observador associado, subindo para 34 o número de países e organizações com estatuto de observadores. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. 14 horas e 5 minutos. Vamos agora falar dos médicos em Moçambique. No programa África Agora, da última sexta-feira, estivemos com o porta-voz da Associação Médica de Moçambique, o Dr. Napoleão Viola, uma organização que reivindica melhores condições de salário digno e decidiu uma trégua na greve para continuar as negociações com o governo. A primeira questão que colocamos ao Dr. Napoleão Viola tem a ver com as razões da reivindicação da classe médica em Moçambique.
Bom, o ponto fundamental da paralisação das atividades foi o facto de nós estarmos a assistir ano após ano a uma degradação do nosso Serviço Nacional de Saúde, sob o ponto de vista das condições que nós precisamos para podermos fazer a prevenção, o diagnóstico e o tratamento, portanto, das doenças que acometem o nosso povo, associado ao facto de as condições remuneratórias estarem também a degradar-se, primeiro por não cumprimento daquilo que é o estatuto do médico na administração pública em Moçambique e depois associado e agravado pelo facto de o próprio governo ter proposto e começado já a implementar a dita tabela salarial única, que veio, de uma forma geral, reduzir aquilo que são os direitos especiais das profissões que também têm deveres especiais. Nós, como profissionais de saúde, temos uma série de deveres especiais e o facto é que estavam a cortar aquilo que são os direitos especiais da nossa classe. Enfim, de uma forma geral, posso dizer que esses foram os motivos e, obviamente, associado ao facto de o governo não se abrir a um diálogo suficientemente construtivo e resolutor das questões que estavam na mesa, isso fez com que, obviamente, a classe médica em particular e depois também os outros profissionais do setor da saúde entrassem em greve. Nós começamos a 10 de julho e os restantes colegas começaram no último final de semana, quando nós estávamos por volta do 42º dia de greve.
Muitos médicos, quando iniciam a carreira, são colocados no meio rural de Moçambique. Que condições é que encontram nesses hospitais, nesses centros de saúde, fora das grandes capitais?
Fora das grandes capitais e até, de alguma forma, mesmo nas grandes capitais, acho que as condições de trabalho que nós temos são realmente bastante deploráveis, muito abaixo daquilo que efetivamente deve ser a prática médica recomendada, de modo tal que muitas vezes temos que trabalhar em áreas do país onde não temos acesso aos meios de diagnóstico necessários para podermos diagnosticar as nossas patologias, designadamente, por exemplo, a questão dos exames de sangue, refiro-me ao hemograma, a uma bioquímica, para poderes diagnosticar uma síndrome de anemia, para poder diagnosticar uma síndrome de desnutrição. Então, estes aspectos todos, infelizmente, não costumam estar disponíveis. Falo, por exemplo, dos aparelhos de raio-x, para não falar de TAC ou mesmo de ressonância magnética, que são exames um bocadinho mais especializados. Portanto, estas condições têm estado a faltar e, associado a isso, quando também faltam-nos, por exemplo, medicamentos, alimentação em muitos casos para os nossos pacientes, e quando esta alimentação está disponível tem sido em qualidade bastante baixa, só ponto de vista do seu teor nutritivo. Por exemplo, há pacientes que precisam de um maior aporte calórico e a alimentação tem que ser no sentido de dar este aporte calórico. Há pacientes que precisam de um maior aporte proteico e a alimentação tem que ser no sentido do aporte proteico. Portanto, infelizmente, muitas vezes faltam essas condições e depois, já em 2022 e também 2023, temos estado a assistir a uma série de situações de cortes de fornecimento de água, cortes de fornecimento de energia elétrica às unidades sanitárias, deixando estas unidades sanitárias numa situação muito, muito complexa e de difícil operação, de difícil prestação dos serviços à nossa população moçambicana.
Falou do corte de água, corte de energia. É o Estado a cortar a si próprio os serviços. Em Cabo Delgado tivemos e reportamos há semanas um corte de água num dos distritos de Cabo Delgado, numa altura em que o mesmo distrito debatia-se com a cólera. Isto é grave para um sistema que se pretende bom para assistir os seus.
Evidentemente que é grave, e não se trata só de Cabo Delgado, é algo que vem acontecendo um pouco por todo o país, não só nas instituições de saúde, mas outras instituições também públicas. Houve uma reportagem de um caso de um corte de água numa esquadra de polícia ao nível do distrito de Gondola, na província de Manica. Houve o reporte de corte de água ao nível do Hospital Central de Quelimane e Hospital Geral de Quelimane recentemente. Portanto, é um pouco disso que nós assistimos ao nível do país. Recentemente cortaram mesmo aqui na cidade de Maputo parcialmente a energia elétrica no Hospital Geral de Pulana, Caniço. E vimos também há pouco tempo no hospital, no Centro de Saúde da Pulana Cimento. Portanto, é algo que nós, infelizmente, assistimos um pouco por todo o país, e, evidentemente, que isso reduz o nível de prestação de serviços à nossa população e, obviamente, que concorre para que a população fique mais doente. E se fica mais doente, não é capaz de produzir. E se não é capaz de produzir, obviamente que o PIB e a produção económica do país também vai reduzindo. Portanto, é algo que realmente vai em cadeia e gera uma série de efeitos negativos na nossa sociedade, e nós achamos que nós, como profissionais de saúde, dada a experiência que nós temos de vivência com a população, e principalmente com as populações pobres, ao nível mais periférico, pensamos que, dada essa experiência, dado o nosso conhecimento e, acima de tudo, dada a nossa responsabilidade dentro do Serviço Nacional de Saúde, chegou a hora de nós, como médicos, como profissionais de saúde, de dermos um basta em relação a essa questão. E evidentemente que a greve, infelizmente, foi o último mecanismo que nós encontramos para poder pressionar o governo a resolver essas questões todas.
Antes de continuar com mais perguntas aqui nesta conversa com o Dr. Viola, um rodapé, o Serviço Público de Saúde, evidentemente que é um serviço estatal, e as empresas que fornecem energia e água também são um serviço público. Portanto, aqui é o Estado a cortar serviços ao próprio Estado, ao próprio povo. Falemos agora, doutora, das negociações. Qual é que tem sido o tom que as autoridades usam nas vossas negociações?
Primeiro, uma nota em relação a este rodapé. Queremos também congratular o governo de Moçambique, em particular ao Sua Excelência Presidente da República, que recentemente deu uma ordem de que não deve voltar a acontecer cortes de energia e de água às instituições públicas. Havendo algum problema, tem que encontrar-se outros mecanismos para resolução, para o seu pagamento, de se for uma questão de dívidas e por aí fora, mas não deve haver cortes de energia em instituições públicas. É algo que, de congratular esta posição da Sua Excelência Presidente da República, só queremos esperar que, efetivamente, esta decisão da Sua Excelência Presidente da República seja acatada por quem, efetivamente, está no terreno a trabalhar e a realizar as atividades. Indo para a questão das negociações, efetivamente, infelizmente, nós temos assistido várias fases nesse processo. Como deve saber, a Associação Médica realizou greves em 2013, em uma em janeiro e outra em maio e junho, e depois das greves foi aprovado o Estatuto do Médico na Administração Pública. Em função desse Estatuto do Médico na Administração Pública, houve depois o seu regulamento com o próprio governo de 2014, em decreto, portanto, do Conselho de Ministros. Mas, infelizmente, parte importante dos direitos constantes, portanto, deste mesmo regulamento e desta mesma lei, não têm sido cumpridos pelo governo. Em 2020, depois de várias tentativas da Associação Médica para poder, vamos por assim dizer, pressionar o governo a cumprir com aquilo que ele propôs, o mesmo governo tinha proposto à Assembleia da República, a Assembleia da República colocou em lei, e o próprio governo regulamentou essa lei, portanto, com um decreto, o decreto 43/2014 do Conselho de Ministros, mas esse mesmo governo que não cumpria com aquilo que tinha decretado, portanto, que tinha tornado lei e no preto, no branco, no papel. Em 2020, numa situação da Covid-19, a classe médica sentia-se bastante pressionada, queria entrar em greve, mas a decisão nacional foi de que não deveríamos entrar em greve na medida em que estávamos a viver uma situação da Covid-19. E a ideia na altura e a solução que se encontrou foi pressionar o governo, submetendo um processo no Tribunal Administrativo para que esse pudesse pressionar o governo a cumprir com aquilo que efetivamente estava decretado. Infelizmente, em 2020 submetemos o processo e até hoje não temos nenhum acórdão do Tribunal Administrativo em relação a essa matéria. No ano passado, com a implementação da balança salarial única, muitos médicos foram prejudicados na sua situação salarial. Tentamos um diálogo com o governo sem nenhuma resposta. Começamos uma greve e depois da greve terminamos porque havia uma luz de um melhor diálogo. Parámos em dezembro, portanto, com a greve. Em fevereiro tivemos um acordo com o governo. Infelizmente, o governo não cumpriu esse acordo. Demos mais tempo para poder cumprir o acordo. Não cumpriu com o acordo. E não tendo cumprido com o acordo, agora em julho, voltamos a entrar numa situação de greve. Nos primeiros dias houve um ignorar completo daquilo que eram as posições da Associação Médica, daquilo que era a situação da greve, de modo tal que apenas víamos ameaças e tentativa de diálogo por via da imprensa, ao invés de sentarmos à mesa de negociações. E felizmente, a classe médica manteve-se coesa, manteve-se firme, manteve-se centrada naquilo que são seus objetivos e continuou a reivindicar. E uma das formas que nós encontramos de reivindicar foi ir para as marchas públicas, quando percebemos que havia necessidade de uma maior pressão em relação ao governo. Fomos para as marchas públicas, fizemos marchas em Maputo, na cidade da Beira, na cidade de Nampula, em Quelimane, em Tete, em Chimoio. Portanto, nessas capitais provinciais todas, fizemos a greve, fizemos as nossas manifestações e depois das manifestações, prorrogamos por duas vezes a duração da greve. A greve devia ter durado 21 dias. Fomos até os 42 dias. Quando chegaram aos 42 dias, aumentamos mais ainda para chegarmos até os 63 dias. Foi quando o governo, vendo que efetivamente os médicos estão coesos naquilo que é a sua posição, abandonou a sua postura de ameaça, a sua postura de intimidação, para uma postura mais aberta. E também isso foi fruto de uma intervenção de Sua Excelência o Presidente da República, que é preciso mais uma vez aqui salientar. Sentámos-nos à mesa de diálogo e efetivamente numa só ronda, numa só sessão de diálogo, chegámos a um entendimento básico de qual deve ser o roteiro para o cumprimento das matérias que estão na mesa. E neste momento temos um roteiro para que possamos juntos trabalhar para a melhoria das condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde. O governo neste momento recebeu uma lista daquilo que são, no entender da Associação Médica, os aspectos que devem ser melhorados sob o ponto de vista de condições de trabalho. Também recebeu uma lista dos aspectos que devem ser melhorados sob o ponto de vista das condições remuneratórias. Estamos em que o governo comprometeu-se, portanto, a realizar atividades até ao final do mês de setembro para corrigir esses aspectos e também encetar um ou outro fórum do diálogo para podermos, portanto, encontrar um meio termo em relação às outras questões que estão na mesa. Portanto, há alguns aspectos que a Associação Médica, evidentemente, está a ceder e irá ceder em mesa negocial. Esperamos que o governo também o faça para que encontremos um meio termo e o Serviço Nacional de Saúde possa trabalhar de forma absolutamente normal. Infelizmente, assistimos neste momento também à greve dos nossos colegas, outros profissionais de saúde, desenvolvimento de enfermeiros, técnicos de laboratório, técnicos de farmácia, técnicos de fisioterapia e outros que estão no nosso Serviço Nacional de Saúde. É algo que é de lamentar e esperamos que também consigam ter uma solução a breve prazo.
Terá-vos irritado aquela ideia das autoridades de saúde e do Estado, neste caso, de dizer que iriam contratar médicos do estrangeiro? Moçambique tem médicos coreanos, tem médicos cubanos e de outros países a trabalhar. Isso, como profissional de saúde e também como sindicalista, seria uma melhor opção para um Estado?
Evidentemente que não. Aquilo estava claro que era uma tentativa de intimidação da classe médica, mas é preciso salientar que a Associação Médica de Moçambique tem cerca de 31 anos de existência, portanto tem já alguma experiência importante dentro do nosso Serviço Nacional de Saúde e dentro do espaço democrático moçambicano. É preciso notar que a Constituição democrática, vamos assim dizer, de democracia multipartidária é de 1990, já em 1991 a classe médica estava a criar a sua associação médica. Portanto, a nossa maturidade, uma maturidade que vem já desde os primórdios da democracia, vamos dizer, liberal em Moçambique, de modo tal que sabemos muito bem distinguir o trigo do joio, sabemos muito bem perceber quais são os direitos que assistem aos trabalhadores e aos médicos de uma forma particular, ao mesmo tempo que também sabemos que temos deveres ao nível da nossa população. Portanto, tudo aquilo que for e fosse que aconteceu, só por vista de ameaças, intimidações, tentativa de coação, coerção, tudo isto estava claro para nós de que não iria ter nenhum efeito, na medida em que nós temos esta experiência, temos esta vivência junto do povo, ao nível mais recôndito do país, ao nível da população mais pobre, mesmo nas capitais provinciais, nos bairros mais sacrificados, nos bairros mais pobres, os médicos estão lá a prestar assistência à sua população. Portanto, é uma classe bastante esclarecida, apesar de parecer ser uma elite, é também bastante esclarecida sob o ponto de vista das condições reais do país. Portanto, não há nenhuma ameaça que seja que fosse capaz de efetivamente levar a Associação Médica a recuar, evidentemente que vendo que havia esse elevar do tom do outro lado, portanto, da outra parte que estava na contenda com a classe médica, deste lado só podia encontrar também uma resposta à altura, e foi isso que tentamos fazer. Sempre procuramos ser proporcionais e razoáveis naquilo que é uma atitude da Associação Médica, sempre em resposta a uma agressão ou mesmo tentativa de agressão do outro lado. Portanto, deste lado estamos completamente serenos, continuaremos serenos, sabendo muito bem de onde é que viemos, onde é que estamos e onde é que queremos chegar como classe e como povo moçambicano.
Doutor Napoleão Viola, no tocante à vossa reivindicação, grande parte da sociedade moçambicana diz que vocês sim têm razão. No entanto, também há críticas, há quem diz que vocês se julgam uma classe especial, que se dão ao luxo de rasgar até o juramento de Hipócrates, que no seu final diz que darei aos meus mestres o respeito e o reconhecimento que lhes são devidos, exercerei a arte com consciência e dignidade, a saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. O que é que tem a dizer sobre isto, doutor?
Efetivamente, a saúde dos nossos pacientes é a nossa primeira preocupação. Mas para podermos prestar esse serviço e garantam a saúde desses pacientes, nós precisamos ter condições mínimas. Não é possível podermos prestar um serviço com mínima qualidade sem ter os recursos. Não é possível diagnosticarmos as doenças se não tivermos os meios de diagnóstico. Não é possível tratarmos se não tivermos a medicação. Não é possível tratarmos corretamente se não tivermos alimentação para esses doentes. Se esses doentes não tiverem água nas unidades sanitárias. Portanto, infelizmente, foi uma situação que efetivamente tivemos que ir para uma paralisação desta natureza, principalmente ainda pelo facto de a Associação Médica ter alertado o governo sobre esta situação muitíssimo antes. Os alertas ao governo em relação às condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde já vem, por exemplo, desde 2019. Quando nós fizemos aquilo que é um manifesto eleitoral da classe médica para as eleições de 2019, portanto, o governo já sabia o que tinha que melhorar. Mais tarde, enviamos uma matriz ao governo de Moçambique para poder melhorar a situação do Serviço Nacional de Saúde. Não aconteceu e, infelizmente, a situação estava tão caótica, de modo tal que a classe médica não se via em condições de continuar a trabalhar, se não pressionar o governo para poder fazer jus a este juramento de Hipócrates que nós tanto prezamos, que nós juramos para cumpri-lo e continuaremos a cumpri-lo sempre e sempre, mas exigindo as condições para que seja possível cumprir com este juramento.
Depois de termos tido aqui a parte do programa África Agora, no qual conversamos com o Dr. Napoleão Viola, da Ordem, ou melhor, da Associação Médica de Moçambique, vamos ao resumo de notícias. O julgamento do antigo presidente americano Donald Trump, sob a acusação federal de tentar reverter o resultado da eleição de 2020, vai iniciar-se no próximo dia 4 de março, decidiu a juíza Tanya Chutkan. A juíza recusou um pedido de advogados de Trump para que o julgamento começasse apenas após as eleições do próximo ano e afirmou que qualquer que seja o calendário do antigo presidente, este terá que participar. O julgamento vai assim iniciar-se um dia antes da chamada Super Terça-feira, em que mais de dezenas de estados vão votar nas eleições primárias. Um outro julgamento federal está marcado para ter início a 20 de maio na Flórida, sob a acusação de ter mantido em seu poder ilegalmente documentos secretos. Continuamos a apresentar o resumo de notícias. Os serviços de segurança da Rússia disseram que um antigo empregado do consulado dos Estados Unidos na cidade de Vladivostok foi acusado de ter recolhido informações para os Estados Unidos sobre a guerra da Ucrânia e protestos na Rússia. Uma declaração disse que Robert Chernov tinha angariado informações desde setembro de 2022, incluindo sobre a campanha de recrutamento militar das Forças Armadas. E, por último,
O presidente francês Emmanuel Macron disse que o seu embaixador no Níger vai permanecer no seu posto apesar dos líderes militares do país terem ordenado a sua expulsão. Num discurso a diplomatas hoje, Macron manifestou o seu apoio ao derrubado presidente Mohamed Bazoum, afirmando que o embaixador irá permanecer na capital do Níger por considerar os atuais dirigentes do Níger de ilegítimos.
De seguida, editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Tribunal Constitucional da República Centro-Africana, ou RCA, validou os resultados do referendo constitucional de 30 de julho. Segundo o Tribunal, 95,3% dos votos foram a favor do referendo, com uma participação de pouco mais de 57%. Os opositores do partido no poder dizem que a participação foi muito menor. Os adversários políticos e alguns grupos da sociedade civil apelaram ao boicote do referendo. Em outras alterações, a nova Constituição proposta pelo presidente da RCA, Faustin Archange Souadéra, no ano passado, prolonga o mandato presidencial de 5 para 7 anos e elimina o limite de 2 mandatos para presidentes. Os opositores de Touadéra denunciaram a disposição, dizendo que cria uma presidência vitalícia para Touadéra. Num comunicado, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, disse que a mudança nas regras da RCA para a presidência prejudica a governação democrática do país. Acreditamos que transições pacíficas regulares de poder produzem instituições fortes e países mais estáveis e prósperos, escreveu ele. Os Estados Unidos observam com profundas reservas relatos de baixa participação dos eleitores e preocupações sobre o sigilo da votação. Eleições livres e justas com processos eleitorais inclusivos são essenciais para qualquer democracia. O presidente da RCA, Touadéra, foi eleito pela primeira vez para o cargo máximo do país em 2016, numa eleição que os observadores internacionais consideraram livres e justas. A eleição ocorreu depois do antigo presidente, François Bozizé, ter sido deposto em 2013 e grupos armados concorrentes intensificarem os seus combates com resultados devastadores para a população civil. Em 2019, o governo da RCA assinou um acordo de paz e reconciliação com 14 grupos armados. A violência no país, no entanto, aumentou novamente no período que antecedeu a corrida presidencial 2020, que terminou com a reeleição do presidente Touadéra. O conflito e a violência continuaram. Agora, o objetivo de pôr fim aos combates na RCA e de uma verdadeira governação democrática num dos países mais pobres e mais cheios de conflitos de África parece estar a retroceder. Esse objetivo deve ser defendido e não prejudicado. Na sua declaração, o porta-voz Miller apelou ao governo da República Centro-Africana para anunciar uma data para as eleições locais, em que todos os centro-africanos possam expressar as suas opiniões nas urnas. Os Estados Unidos, disse ele, destacam a importância de todas as partes interessadas da República Centro-Africana, incluindo o governo, a oposição política e a sociedade civil, se envolverem nos processos eleitorais do país de forma transparente, construtiva e pacífica. Acabamos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao ponto final desta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sua companhia estiveram na Chuancal, na sonoplastia, e o Sahilo na realização. Eu sou o Amães Miguel. Até amanhã, continue com a Voz da América em www.voaportuguês.com. Boa noite e uma ótima semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.